Hoje connosco em estúdio temos Pedro Fidalgo, realizador português, que vem apresentar-nos o mais recente filme, curta-metragem La violence ne fera pas taire le peuple, em português, A violência não silenciará o povo. É apresentado este sábado aqui em Paris, na Câmara Municipal da capital francesa. Enquanto realizador, Pedro, o que é que tem a dizer sobre este movimento social dos coletes amarelos, que tem saído todos os sábados, desde o passado 17 de novembro? É um movimento social, um novo movimento social francês que vem também na continuidade do seu trabalho, que é acompanhar movimentos sociais.
Bem, o movimento dos coletes amarelos insere-se naquilo que são os movimentos contra as políticas de austeridade que vêm desde a famosa crise de 2008. Tomaram a forma do colete amarelo, como em Espanha tornaram a forma da palavra indignado, como em outros sítios era o Occupy. E pronto, é nessa continuidade que este movimento surgiu, com algumas particularidades em relação ao facto de, em França, durante estes últimos anos, ter havido uma subida da extrema-direita, o que fez que, desde o início, ela pudesse exprimir-se logo desde o início do movimento, o que deu a sensação, de uma certa parte, que este movimento poderia vir dessa corrente política, e que faz com que, em outros países da Europa, houve tentativas de cópia, o caso de Portugal também, em que um partido fascista tentou lançar o movimento pondo um colete amarelo, mas, na realidade, o colete amarelo representa toda a oposição à política de Macron, que pode vir da extrema-direita ou extrema-esquerda, ultra-esquerda, e que vem do facto de haver uma austeridade na política governamental em relação às políticas da União Europeia.
Que realidades é que conheceu junto destes coletes amarelos?
A realidade que é dada nos mídia não tem nada a ver com a realidade que se encontra no terreno. E isso vê-se no filme, quando nós lemos as frases que estão nas costas dos coletes, das pessoas que manifestam, a justificar-se de coisas que elas não são. Por exemplo, no filme podemos ver alguém que, em vez de estar a reivindicar o aumento do salário, está a perder o seu tempo a escrever: não sou homofóbico, não sou antissemita, não sou sexista, não sou racista, sou apenas farto da vida que levo. De onde é que surge esta necessidade dessa expressão? Do facto do governo de Macron existir pelo simples facto de haver uma grande desmoralização da política representativa em geral. Como em Espanha ouvíamos nos indignados que se vaiam todos, já, a democracia real já, agora temos uma expressão de política representativa não nos serve, há uma grande abstenção, o que faz que o grande opositor, o diabo que mete medo e que faz com que se vote Macron, mesmo quando se é de esquerda, é Marine Le Pen. O governo tem toda a necessidade de dizer: vocês são homofóbicos, vocês são racistas, vocês representam aquilo pelo qual as pessoas me elegeram, que é combater a extrema-direita. Houve sempre uma tentativa da inteligência francesa de tentar olhar para os coletes amarelos como pacóvios, pobres, estúpidos, racistas, que todas as possibilidades de mostrar em que existia, e realmente existiu, de facto, pessoas que puderam ter comentários homofóbicos ou sexistas, mas também existiram pessoas também que se opuseram e que expulsaram antissemitas das manifestações, que expulsaram racistas, que se bateram com a extrema-direita e que os expulsaram quando eles apareciam. A meu ver, a razão de ser deste filme é mostrar que a violência do Estado em relação ao movimento social não é apenas física. Não vamos contar aqui os números de feridos, pessoas que perderam olhos e até houve mortes, mas estou a falar da violência psicológica e moral que é feita ao movimento social, ao ponto de as pessoas perderem mais tempo a justificarem-se daquilo que não são aos olhos dos mídias do que aquilo que podiam estar a reivindicar, que é os seus direitos salariais, os seus direitos de igualdade, de fraternidade, daquilo que representa a República Francesa em termos de nome.
Pedro, no início do filme vemos vários manifestantes que vemos as costas com frases escritas à mão, frases de contestação. Pouco a pouco vemos outras imagens, como um casal que dança, a violência, nomeadamente da Brigada de Intervenção Rápida, que costuma estar a acompanhar o movimento dos coletes amarelos nas ruas. Quais é que são as intenções deste filme, Pedro?
As intenções é mostrar que a violência vem de um lado, só. Ela é unilateral, ela vem do Estado, do governo, e que se pode haver por vezes, respostas a essa violência, também por forma violenta, trata-se sempre de uma resposta. Quando um governo desesperado de amadores, porque na verdade os ministros do Macron são todos amadores, são pessoas que ele foi buscar, ele dizia que era da sociedade civil, mas são todos pequenos empresários locais e não sabem governar. E a prova mesmo é que quando vão à televisão não sabem como responder aos coletes amarelos e por vezes os coletes amarelos, que a gente sabe que muitas vezes a maioria que vem à televisão são escolhidos, são pessoas que muitas vezes têm dificuldades em exprimir as suas próprias opiniões porque são despolitizadas muitas vezes.
Quem são estas pessoas, desta lista que se apresentou esta semana às eleições europeias, que reuniu o número de assinaturas necessárias para ser uma lista candidata às próximas eleições de 26 de maio?
Eu não conheço essa lista nem as pessoas dessa lista. Sei que houve várias listas, até com nomes diferentes, que não se chamam só coletes amarelos, mas que vinham do... tinham origem neste movimento dos coletes amarelos. Mas eu também posso criar uma lista, arranjo uma centena de amigos, fazemos umas assinaturas e pronto, arranjamos pessoas que nos apoiam e apresentamos uma lista e assinamos coletes amarelos, isso é fácil fazer. Agora, um movimento social que está na rua, que é forte e que tem capacidade de mobilizar precisamente porque ele é heterogéneo, faz lembrar mais o exemplo, por exemplo, do Maio de 68, em que o facto de haver alguns líderes carismáticos, não eram líderes, pessoas carismáticas, que era o caso do Daniel Cohn-Bendit, que infelizmente hoje apoia o Macron e desviou a linha que defendia na altura, mas era um movimento que não tinha uma direção fixa, que tinha uma certa espontaneidade, com intervenção de partidos ou de pessoas militantes de associações e de grupos já formados, mas que não se impunham umas às outras. Quer dizer, o movimento existia e continuava a viver por si mesmo. Várias vezes tentaram dizer que este movimento era manipulado, que era a estratégia da Marine Le Pen. Não é verdade, porque a Marine Le Pen não precisa deste movimento para ser a segunda força, ou mesmo a primeira força política agora, que o Macron já demonstrou que tinha a demonstrar. O Macron, na última alocução que ele fez em não resposta aos eleitores, ele disse que era uma resposta em que não respondeu a nada, ele disse que queria rever o espaço Schengen, que realmente se teria que rever a questão das fronteiras. Isso é um piscar de olho à extrema-direita. Então quem é que é a pessoa que está a colocar em causa a imigração? É ele que está a tentar aproximar-se dessas ideias. Ninguém mais. Quando ouvimos os coletes amarelos, falam de igualdade, fraternidade e liberdade. Falam de rever os princípios básicos da democracia participativa. Falam da instalação de um RIC, que o governo não consegue perceber qual é este movimento. Porque o governo também não são ministros, não são pessoas que militaram em partidos de direita ou de esquerda desde há anos. Foram pessoas que vieram de empresas.
Da sociedade civil também.
Da sociedade civil, mas a sociedade civil, a maior parte deles, ou quase todos, são pequenos empresários. Há uma ideologia específica também do management do país.
Pedro, acha que a França vive um momento de viragem? Macron governa um parlamento com a oposição muito enfraquecida. Acha que este movimento social pode ser uma alternativa política?
O movimento social é sempre uma alternativa política já em si, porque ele é um movimento social, ele é já aquilo que se opõe àquilo que está no poder. O que se passa com este governo está isolado, ele é maioritário. É verdade que a esquerda parlamentar é fraca, a extrema-direita ou a direita em si, que cada vez está mais à direita, é sempre a mesma, não mudou, e eu acho que é uma política de continuidade o que se passa neste governo, é a política de continuidade já do que vinha antes com o Hollande, antes com o Sarkozy e por aí fora. O que está a mudar na política francesa é uma mudança que não é... que é rápida, mas que não é de ruptura com o Macron que chegou e agora isto tornou-se tudo diferente. Há uma subida da repressão, uma subida da perda de direitos em termos da liberdade de manifestar, com o estado de emergência, a proibição de manifestar, e isto são coisas novas que surgiram e não é Marine Le Pen que fez isso. Quem fez isto foram estes governos que estão a abrir-lhe as portas. Estes governos, quando a Marine Le Pen chegar ao poder, eu espero que não chegue, mas se chegar, o movimento ou as pessoas terão de se confrontar, se quiserem manifestar, a um campo aberto que já existe de medidas repressivas que estão instaladas desde há vários anos, contra a imigração, contra os manifestantes e contra tudo o que é o sistema social e o serviço público. E isso é uma questão que é importante não perder.
Uma última questão, Pedro.
Sim.
O que é que os coletes amarelos esperam hoje de Emmanuel Macron?
Eu acho que eles não esperam já nada de Emmanuel Macron, que ele parte, acho que é demissão que estão à espera.
Muito obrigada, Pedro Fidalgo, por ter estado aqui. Pedro Fidalgo, que apresenta este sábado La violence ne fera pas taire le peuple, a violência não silenciará o povo, apresentado este sábado aqui em Paris, na Câmara Municipal da capital francesa.